O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora, Vibradoras.
Queridos ouvintes, queridas ouvintas, gosto de fazer isso, agora a gente vai fazer isso direto, porque nós temos ouvintes, nós temos ouvintas, tá?
Vamos colocar o A em tudo.
Vamos, em tudo! Começou mais um Vibradoras, programa de número 46, e vamos seguir em frente na nossa pauta, onde privilegiamos a mulher atleta brasileira. E falamos de seus feitos, seus desafios, suas vitórias e tudo mais. Certo? Gostaram dessa entrada?
É isso, porque se a mídia não fala tanto,
a gente fala. A gente,
né?
Tá aqui
e eu
pra
queria
isso.
Dizer que Mayara, fala alguma coisa nesse microfone que
pra
eu tô desconfiando.
Pra ver se tá funcionando.
Agora! Olha o Leandro e a mim querendo pregar uma peça na
Boicote.
Gente.
Justamente em mim.
Boicotou.
Olha lá.
E aí, minha gente, vocês estão bem?
Tudo certo, felizes com o seu retorno aí.
Ai, gente. Você viu como eu voltei com o repertório? Eu fiz até uma saudação inicial de frente.
Só não falou boa tarde, né?
Não falei bom dia, boa tarde, boa noite, falei ouvintas.
Ela treinou o mês inteiro que ela ficou fora, falou, não vou mais ouvir reclamações. Aliás, 46 ou 47? 46,
46.
Né?
46.
Vibradoras 46.
Vibradoras
quase quinquagenando.
Olha, vai ser na Olimpíada.
Olha,
não,
que maravilhoso.
Não.
Vai.
Quatro.
Não. Mas falta, teoricamente, falta duas semanas. Ai, gente, não sou boa de matemática, minha cabeça tá cheia.
Mas pode ser que sim, o importante é chegar, né? Não importa quando.
É, isso aí.
Então vamos dar início aos trabalhos desse programa de número 46. E o tema de hoje é tênis de mesa. Temos uma música oficial pra essa modalidade.
Vocês querem que eu cante? Você
quer cantar
já
agora ou você quer que eu apresente a convidada primeiro? Não, vamos apresentar a convidada primeiro. Porque depois ela pode dar uma nota, né? Dizer o que ela achou da música e tal. Você tá me ouvindo, Caroline Kumahara?
Oi, tô ouvindo sim.
Boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? E você?
Tudo jóia. Se prepare daqui a pouco, porque você vai ouvir uma bela canção que Renata Mendonça compôs. No...
Eu não tive a honra de compor, porém poderei cantar.
Daí todo mundo que fez faculdade sabe.
Nossa! Você
tá me chamando de não universitário, porque eu não conhecia essa canção.
Faz mais tempo, né?
Ah, tá. Entendi. Vocês não perdoam.
Jamais.
Deixa eu falar só um breve resumo sobre Caroline Kumahara, nossa amiga Carol, que vai ser chamada de Carol por nós. A Carol tem 20 anos e é a melhor brasileira colocada no ranking mundial de tênis de mesa.
Arrasou.
Ela já participou dos Jogos Pan-Americanos de 2011 e 2015, quando foi medalhista de prata, juntamente com a Lígia Silva e com a Guilin. Ela é descendente de japoneses e campeã latino-americana e medalha de ouro no aberto da Argentina nas três disputas, no individual, equipes e em duplas. E é aí também, né, uma grande promessa, que a gente vai ficar de olho nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Falei certinho, Carol? Esqueci algum dado?
Sim, tá certo.
Ó, fizemos direitinho a cola. Agora se prepare, a Renata vai cantar a música que ela tem da modalidade. Vamos ver se você conhece, tá?
Olha, já que Mayara Beckert já me disse que conhece, qualquer um conhece essa música, gostaria de que me acompanhasse neste coro.
Que momento.
Bom. Dó maior, por
Vamos
favor.
Lá. Um, dois, três e... Bolinha vai pra lá, bolinha vai pra cá, tu, tênis de mesa. Lê, 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 lê. Sou mesa tenista.
Que coisa maravilhosa. Não é linda essa canção,
Carol?
Carol,
você gostou?
Gostei muito. Mandaram bem.
Você já ouviu essa música?
Nunca tinha ouvido.
Olha só.
Olha lá. Pessoal que vai acompanhar o tênis de mesa na Olimpíada, nós iremos acompanhar, nós iremos torcer com este jingle.
Bolinha vai pra lá, bolinha vai pra cá. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Carol, antes de começar a sabatina. Você tem algum parente, aqueles tios mais velhos ou primos, que fala, eu tenho uma prima, uma sobrinha,
que joga ping-pong.
Alguém fala isso pra você?
escuto esse direto.
Meu Deus!
Sempre quando me perguntam o que, que eu faço, daí eu falo que sou atleta. E pergunto, ah, sério, o que, que você joga, né? Tênis de mesa. Ah, já joguei muito ping-pong na escola, eu era muito bom.
Gente!
Olha, só pra ilustrar um dado histórico de tênis de mesa, ele foi inventado no Reino Unido. Mais precisamente na Inglaterra, porque a Inglaterra é impressionante, né?
É, inventou tudo.
Ou então, né, apenas chegou antes no universo, pra escrever no Wikipedia lá que inventou. Ninguém sabe quem inventou, os ingleses falaram, opa, fomos nós. Mas de qualquer forma, ficou conhecido como ping-pong por causa do barulho das bolinhas.
Ah, tênis de mesa. Que demais essa história, Renata. Renata é cultura, Renata é música, Renata é diversão. Vamos conversar com a Carol agora? E deixa eu te perguntar uma coisa, que eu vi aí umas matérias e tal, e antes de você começar a se aventurar pelo tênis de mesa, você era uma atacante de futsal, procede?
Sim, procede.
E como é que começou essa...
Essa mudança.
Com o esporte, vamos lá, né? Vamos falar da relação com o esporte.
Você foi jogar bola por quê? Depois você virou atleta do tênis de mesa por quê? Como é que foi essa reviravolta aí?
É uma história meio longa, assim, que acho que desde que eu nasci, na verdade, eu nunca me interessei muito por brincadeiras meio monótonas, assim, tipo, brincar de boneca, coisa de videogame. Uhum. Eu sempre gostava de coisas mais dinâmicas, esporte mesmo, brincadeira pega-pega.
Correr.
Assim, brincar. E meu pai jogava futebol, né? Ele foi jogador de futebol. Ele tinha um sonho de ser profissional, mas a família não tinha estrutura financeira para poder apoiar ele. Então ele teve que trabalhar e teve que parar de jogar. Não pôde continuar e tentar a carreira, assim. Uhum. E eu tenho dois irmãos e duas irmãs mais velhas, né? Mais velhas, todos mais velhos. Meus dois irmãos jogavam futsal, muito por influência do meu pai, assim. Então, acho que eu tinha contato com o esporte desde que eu nasci, porque meus irmãos já treinavam quando eu era bem pequena. E comecei assim, brincando com eles, gostava bastante, jogava na escola, depois comecei a fazer escolinha, comecei a treinar mesmo.
E aí, o tênis de mesa veio que hora? Que momento da vida?
Ah, naquele churrasco de fim de semana, né? Tinha aquela mesa, botaram a redinha.
Tinha o ping-pong perto da piscina.
Era ping-pong ou pebolinha. Aí escolhi o ping-pong.
Não, pra mim foi um pouco diferente, porque eu morava num apartamento e meu pai construiu uma casa e ele queria colocar uma área de lazer e queria colocar uma coisa diferente, assim. A princípio eu achei que ele ia comprar uma mesa de sinuca, pimbolim, mas ele comprou uma mesa de ping-pong, né? E aí a gente começou a brincar.
Que demais isso, gente! E aí você começou a praticar, então, em casa, surgiu em casa isso.
Daí eu comecei, porque tem um primo meu que jogava, ele era federado, não tinha um nível de seleção, nada, mas ele jogava. Uhum. E tinha um tio também que já tinha jogado, a gente brincava em casa, assim. E depois meu pai levou pra treinar numa escolinha, numa crepa, lá perto de onde ele trabalhava. Que ele conhecia umas meninas que treinavam, as filhas de um amigo dele treinavam lá, uhum. E eu comecei a treinar lá.
Isso
daí
com quantos anos?
Conciliei, assim. Tinha 9.
9 anos, nossa. Caraca. E que bairro que vocês moravam? Era em São Bernardo?
Em Rua de Ramos.
Ah, entendi. A escolinha era aí, aí você começou... Olha aí, gente.
Não, era na Pauliceia.
Ah, tá. Entendi. E aí, você vê alguma semelhança, sei lá, do que você gostava no futsal, com alguma coisa que você aplicou no...
E você largou o futsal e começou no tênis de mesa ou no início você jogava ambos?
No início eu treinava os dois, né? Eu continuei jogando futebol e treinando tênis de mesa só 2 vezes por semana. E depois de 1 ano e pouco, eu fui pra Santo André, que minha técnica da escolinha dava treino lá, e ela queria intensificar um pouco meus treinos, uhum. Dar mais atenção pra mim, e comecei a treinar todo dia. Então, aí que eu parei o futsal, que eu fiz a escolha assim, de continuar com o tênis de mesa.
Entendi.
E teve algum momento que você falou, ah, não, agora realmente eu quero ser atleta profissional, ou isso foi acontecendo meio que naturalmente, né, com aquela famosa música do
Deixa acontecer
naturalmente. Como é que foi essa decisão, essa passagem de tênis de mesa, meu esporte aqui, que eu pratico, para tênis de mesa, quero ser atleta profissional, disputar uma Olimpíada?
Nossa, foi bem natural. Foi foi bem natural pra mim, porque na verdade eu sempre gostei muito de treinar, então eu acho que era uma vantagem, assim, porque eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço não gostam muito de treinar, né? Treino meio que por obrigação, assim, eu gostava muito de treinar, então eu treinava forte por gostar mesmo, por prazer. E aí, meio que os resultados, alguns resultados que eu fui conseguindo apareceram naturalmente, eu acho que por conta de bastante treino. E é por isso que acho que foi bem natural, assim, que as coisas aconteceram comigo. Eu não teve nenhum momento que eu tive que ficar pensando, que eu tive que ficar decidindo, nada assim.
E, Carol, como que você tá falando aí dos seus treinos, né? Você falou que começou a treinar todos os dias já muito nova, né? Como que é a sua rotina de treino? Você treina duas vezes por dia, uma vez só? Que tipo de treinamento você faz? E também queria saber com o apoio de quem você conta, né, para ser atleta, porque a gente sabe que a realidade aqui no Brasil é um pouco complicada. Então eu queria saber como é a questão do patrocínio, se tem algum tipo de bolsa atleta, alguma coisa desse tipo.
Agora minha rotina, faz um tempo já que eu treino assim, eu treino em São Caetano e eu treino das 9 às 11h30, aí eu almoço rapidinho, vou direto pra academia, faço mais ou menos uma hora e pouco de musculação, volto pro treino, aí eu descanso um pouco, durmo lá mesmo no clube e depois eu treino das 2h45 até as 6.
Ah, caraca, caramba. Peraí, das 12h45 até as 6?
Duas.
Ah, não, duas?
Das duas.
Caraca, mesmo assim, são quase 4 horas aí.
Só à tarde. Só à tarde, fora amanhã.
Bolinha vai pra lá, bolinha vai pra cá. Tem que ser mais rápido com ela, né? Não pode ser bolinha vai pra lá. Não. Bolinha vai pra lá, bolinha vai pra cá.
Você lembra que tinham aquelas músicas de dance, técnico, não sei o que era o barulhinho da... Tuquim, tuquim, tuquim. Não?
Olha a Nina tentando achar um...
Ah, que você tem a minha idade, eu pensei
olha,
que você ia lembrar.
Falando pro Leandro.
Barulhinho de tênis de mesa, era uma tecneira aí.
Anyway.
E falando de treinar, lembrei de uma coisa. Vocês assistiram Bola da Vez? Que o Cicinho falou que ele tinha nhaca.
Gente,
brasileiro genial. Tem nhaca e não gosta de treinar.
Não, e ele falou essa palavra nhaca umas 10 vezes, cara. Não, brasileiro tem nhaca. É nhaca.
E quando ele falou...
Eu não tenho nhaca.
Você vê, o pato tem nhaca. Nhaca. Ele morava do lado do Mila, ia de carro e dormia no carro. Tem uma nhaca pra treinar. Bom, enfim, lembrei
da
nhaca.
Mas só apenas um parênteses, a melhor parte desse Bola da Vez foi o...
Caroline Kumahara não tem nhaca de treinar. Não tem. Porque essa menina...
Eu tenho mais do que quando era menor. Quando era menor, não era mais fácil.
É, filha, a idade. Deixa você chegar na minha idade pra você ver a nhaca que você vai ter de andar até o metrô. Não, tô brincando. Você é muito atleta, não vai passar por isso. Falando desse negócio de patrocínio, se uma menina vai, vamos lá, se alguém quiser ser atleta de tênis de mesa, o que, que ela tem que fazer? O que, que ela tem que buscar? Porque assim, qual é a realidade? Mãe, quero fazer tênis de mesa. Pra onde que tem que levar ela?
Uhum. Olha, hoje eu tô numa geração que teve muita sorte, na verdade, pela sede das Olimpíadas, né? De 2016. E foi investido muito no esporte, assim, uma coisa que nunca tinha acontecido, pelo menos no tênis de mesa antes.
Uhum.
E hoje eu jogo pela prefeitura, né, por São Caetano, então eu recebo, sou atleta de São Caetano, e tenho a bolsa atleta, e até pouco tempo atrás a gente estava recebendo uma bolsa incentivo também, que era um projeto do Ministério.
Uhum.
E que hoje tá parado, assim, não, a gente não sabe ainda como vai ser. E dentro do tênis de mesa eu tenho o meu patrocínio individual, né, da marca, eu tenho patrocínio da Butterfly, que me dá material, assim, tudo que eu preciso pra jogar. De roupa, raquete, borracha, que é o mais importante.
Acho que o problema, o que ela falou sobre o investimento da olímpico, né, agora, por causa do ciclo olímpico do Brasil, realmente é algo sem precedentes no esporte brasileiro. A dúvida que fica é como é que vai ser depois, né?
Como será o amanhã?
Como é que vai ser depois? Especialmente porque o país está numa crise econômica absurda, e acho que a primeira coisa que eles vão fazer quando acabar, no dia seguinte ao final das Olimpíadas,
Renata,
vai ser...
Calma.
Pessoal, abraço, pessoal do esporte, foi um prazer.
Esse é o maior receio, né?
Mas vamos ser positivas, gente, senão...
Não, vamos pensar
é
no Rio 2016.
Difícil, mas vamos tentar, né?
Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, como foi a experiência que você viveu no PAN de 2015, quando vocês chegaram a uma final inédita, né? É, acabaram ficando com a medalha de prata e teve, contou com os ensinamentos do...
O Mr. Pan. Não, esse é o Thiago Pereira. O Goiama é... Não tinha um apelido pro Goiama também no Pan? Vou dar uma pesquisada aqui.
Papapan? Não.
Papapan!
Gostou disso?
Talvez seja isso.
Eu criei agora, não sei.
Não, não sei, mas tinha um apelido. Eu vou
Bom,
mostrar.
Enfim, e aí vocês tiveram a... O Goiama deu esse treinamento pra vocês, enfim, tava lá. Queria que você contasse um pouco como que foi esse momento e a relação que vocês têm com o Hugo, que é um dos nomes mais importantes da modalidade.
Bom, na realidade, acho que o Pan, com certeza, foi um passo muito grande pro tênis de mesa feminino, onde só tinha uma medalha de bronze por equipes, né? Ah. E no Pan 2015 a gente conseguiu duas medalhas individuais também, depois. Nossa. E... Como eu acho que devido a vários resultados que a gente teve nos últimos 2-3 anos, eu acho que a gente chegou com confiança para, claro, tentando não criar expectativa, né, de resultado, mas com mais confiança, sabendo que a gente podia muito bem chegar pelo menos numa final. Que Estados Unidos realmente é muito forte, que a gente perdeu a final, né? Uhum. Tem duas chinesas naturalizadas e tudo mais. Mas a gente sabia que a gente... Se conseguisse se concentrar bem, jogar certinho, assim, com bastante foco, a gente tinha bastante chance de ganhar da maioria das equipes da América Latina. Então, acho que foi uma, assim, foi mais um passo de toda essa jornada que a gente passou nesses 2-3 últimos anos, assim. E a questão do Hugo, eu acho que todo mundo acha que o nosso resultado, principalmente no Pan, onde ele apareceu muito, né? Porque uhum. O Hugo é muito conhecido em jogos pan-americanos, sempre ligam ao nome dele. Mas, o Hugo entrou como técnico da seleção em 2013. E eu acho que todos os resultados que a gente teve, eu acho, na verdade, injusto, sabe, ligar só a ele, porque foi um trabalho feito por... muitos técnicos, técnicos particulares de cada atleta, ou mesmo técnicos da seleção. Uhum. E realmente, assim, o Hugo, ele não dá o treino pra gente, como parece, assim, na mídia. Ele não faz nossa preparação. A minha preparação, por exemplo, quem faz a maior parte dela, na verdade, é o Paco, meu técnico de São Caetano. Uhum. Tá comigo desde que praticamente comecei a jogar. E cada um tem seu técnico no seu clube, né? Mas, assim, na parte da seleção, pra ser sincera mesmo, assim, na verdade, o Hugo não... Eu particularmente não ligo muito o resultado a ele, não acho que, uhum. que fez milagre, sabe? Que Sim. foi, assim, o essencial pra atingir esse resultado. Eu uhum. acho que foi resultado de muito treino, muita preparação, de muitos anos. E na verdade o Hugo não acompanha muita gente, ele uhum. vai em algumas viagens, mas não é um técnico muito presente, assim, que tá lá, que tá sempre atrás, sabe? Eu acho que ele foi um grande jogador, com certeza, isso não tem como negar. Uhum. Teve resultados, assim, que nunca nenhum brasileiro conseguiu, mas ele como técnico aí é outra história. Eu acho que, por mais que ele tenha sido um grande jogador, isso não significa que... Como técnico, ele foi como eu disse, né? Não fez milagre. Assim,
não, não relacionar os resultados com a presença dele lá.
É, que o nome Sim. dele acaba sendo mais midiático, né? Pelas conquistas que ele uhum. teve. Mas, de qualquer forma, duas observações aqui. Primeiro é que eu tenho um amigo que diz, que garante que já ganhou uma partida de Goiama.
Nossa.
Chama Márcio Razegava, pesquisem.
Tá.
Pesquise. Segundamente...
Como? Repita!
Não, dizer... papo, Márcio, né? Diz ele que... Enfim, numa situação, não sei se faculdade, sei lá onde, diz ele que ganhou.
Márcio Rastigal?
É.
É que eu acho que eu conheço ele.
Ah lá, não!
Tire a prova, Carol.
Eu conheço as irmãs dele.
Olha lá, gente do céu, Márcio Rastigal é um Sim. mito.
Maravilhoso.
Eu não cheguei a treinar com ele nem nada, porque ele é bem mais velho que eu, mas eu conheço ele, assim, pessoalmente, e já joguei com as irmãs dele, assim, no mesmo clube, né? Quando eu entrei em São Caetano, elas jogavam, então eu fui meio que calor, assim, delas. Ah. Eram bem tranquilas, nada pesado, só digo, eu era que acabar de entrar e elas estavam na equipe principal, assim.
Então tire a prova, olha, depois lá, você conta pra gente.
É. Agora, Carol, uma coisa que eu queria te perguntar agora, que estávamos falando sobre técnicos, existem mulheres na comissão técnica do tênis de mesa? Vocês trabalham com alguma mulher como comissão, técnica ou então, enfim, auxiliar de alguma forma? Tem mulheres nessa comissão que treina a equipe, tanto a masculina como a feminina? Acho que é a mesma comissão ou não? Tem comissões separadas? Como funciona isso?
Infelizmente não. Infelizmente a gente não tem nenhuma técnica. Eu acho que seria interessante, né? Seria importante, porque eu acho que a gente se entende melhor, né?
Uhum.
As mulheres sabem o que acontece, assim, que acontece com as mulheres. E tem gente que acorda bem, tem gente que acorda mal, e os homens não conseguem entender isso. A minha primeira técnica foi mulher, né? Inclusive a esposa do meu técnico, Paco, que hoje não dá mais treino, mas tá sempre presente, assim, como ela pode.
Uhum.
Ela geralmente dá a base, né, na escolinha,
uhum.
E o treino de alto rendimento é mais com ele. Eu comecei com ela, eu acho que ela seria uma boa técnica pra seleção, mas eu não sei se ela gostaria de trabalhar com a seleção, ter essa responsabilidade e tal, né? Porque é um peso bem grande. Acho que exige bem mais, assim. Mas hoje a gente não tem uma técnica, nem no feminino, nem no masculino.
Mais olha, uma, Carol, né? Você será... Eu tenho uma aposta aqui que você será esta pessoa.
Quando, você pensa
daqui,
nisso,
daqui
Carol?
Daqui alguns bons anos, quando você se aposentar, que ainda vai demorar, né?
Você pensa nisso?
Eu penso, sim. Eu gostaria. Não sei se técnica da seleção, porque eu sei mais ou menos como as coisas funcionam e sei que é uma grande responsabilidade, eu teria que me dedicar bastante, né?
Uhum.
E eu não sei, depende bastante de como o tênis de mesa vai me, digamos, me saturar até lá, né?
Você é novinha ainda, né? Você tem?
Mas eu quero virar técnica, assim, nem que seja em clube. É o meu primeiro plano, na verdade.
Não, seria legal uma representatividade que a modalidade nunca teve, né? E pode vir a despertar a paixão de muitas meninas. É o que a gente sempre fala aqui, a gente é carente, né, de mulheres em cargos diretivos, técnicos, gestores, a gente pouco vê isso e ainda incomoda em muitas modalidades, né? Não é exclusividade nem de uma nem de outra, é uma realidade.
Sim. Com certeza.
Sim. Em todos os lugares, né?
Exato.
E, Carol, né, já que a gente tá tocando nesse tema, eu queria saber se você já enfrentou algum episódio de discriminação, qualquer tipo de preconceito, até mesmo machismo, né? Que eu acho que, em geral, as mulheres que praticam o esporte, seja ele qual for, acabam sofrendo, né? Eu queria saber um pouco da sua história nesse sentido.
Eu acho que... Desde as primeiras, das pequenas coisas, eu acho que, querendo ou não, mesmo sem querer, a gente sofre o preconceito, né?
Uhum.
Que hoje é uma pauta, assim, bem grande em todos os lugares, em qualquer coisa que a gente comenta, que a gente fala, sempre tem alguma coisa do tipo. E, eu acho que é uma coisa que a gente vem... ganhando espaço, né? A gente vem ganhando espaço. Isso com certeza incomoda muita gente. E como também muita gente tá junto nessa, né?
Uhum.
E acho que nada muito grave, mas às vezes uma piadinha ou outra de um técnico que fala meio sem querer, sem maldade, mas por costume acaba sendo uma piada machista, sabe? E eu sou bem revoltada, assim, bem esquentada. Então,
nós também,
eu
Carol.
Bem brava.
Nós também somos, estamos com você nessa.
Mas o que você faz quando
acho
o cara faz
percebi.
A O que você faz quando o cara faz a piadinha? Tipo, como que você reage? Você xinga?
Às vezes eu falo alguma coisa, tipo, só porque é mulher, ou às vezes eu nem falo nada, às vezes eu fecho a cara pra pessoa perceber que falou besteira, sabe?
Uhum.
Às vezes ignoro, assim, depende bastante de quem é também.
Uhum.
Mas, geralmente eu não fico dando muita moral, assim, eu não fico dando risada, fingindo que tudo bem, é brincadeira, porque É porque eu, geralmente são técnicos que trabalham mais com masculino, né? Então não estão acostumados a fazer aquele tipo de piada e tá tudo bem, não tem problema, ninguém se importa.
É. Então, mas essa é a questão, né? Não pode estar tudo bem. Porque a questão é isso, né? Acho que não é só no esporte, na sociedade como um todo, você tem sempre essas piadas e tá sempre tudo bem, né? Porque, tipo, as pessoas falam, ah, mas é uma piadinha.
Naturaliza,
ah, é uma,
né,
piadinha. E, na verdade, pode até... a pessoa que tá fazendo pode até encarar como uma piadinha. Só que essa piadinha, ela ajuda a perpetuar um preconceito que renega um espaço específico às mulheres na sociedade, que elas não podem sair dali, né?
Com certeza. Começa na piadinha e vai até assuntos mais sérios, né? Que acabam prejudicando pessoas e muita gente ficando, sei lá, retraída por causa disso, mas...
Exatamente. Você percebe, Carol, a gente fala aqui também sempre nas modalidades sobre um pouco de diferenciação até do tratamento da própria
confederação,
das federações internacionais. Como um todo, do feminino com o masculino. Então, semana passada, a Flávia Delaroli, ex-nadadora, estava aqui. A gente conversou um pouco sobre como a confederação acabava também instituindo um machismo, porque o investimento na natação masculina é maior do que na feminina e a atenção que é dada para a seleção masculina é maior do que para a feminina. Isso acontece em boa parte dos esportes brasileiros, basquete, isso é claro, futebol, isso é claríssimo. Acho que o vôlei é o que menos acentuado é pelo que as meninas já conquistaram. Mas queria saber se você sente isso no esporte que você pratica, no tênis de mesa.
Ah, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que... É que eu acho que tem dois lados também, porque o masculino já conquistou muito mais resultado, né? Isso já é, assim, de tradição, de muitas gerações atrás, que o masculino tem mais resultados. Então, eles já estão alguns passos à frente do feminino.
Uhum.
Então, por isso, eu acho meio que natural que eles tenham mais investimento. E por outro lado, eu acredito que não só por isso devam, às vezes, deixar o feminino um pouco largado, sabe?
Uhum.
Então, acho que é difícil encontrar um equilíbrio bom, assim, entre investir no feminino, no caso, que não teve tanto resultado como o masculino, mas mesmo assim, investir, sabe? Para
claro.
Que dê a oportunidade da gente conseguir também.
É uma coisa assim, eu costumo dizer que assim, pra confederação, é o interesse dela que os dois lados, as duas seleções se deem bem, porque assim, por exemplo, a CBF, hoje ela lucra muito mais com o futebol masculino do que com o futebol feminino, óbvio, isso é incontestável.
Uhum.
Só que, se ela investir mais na seleção feminina, e se a feminina começar, investir mais, isso significa... que é mais capaz que elas deem mais resultado, né? Porque quanto mais investimento, mais estrutura, melhor time, mais resultado você consegue dar. E aí, ou seja, dando mais resultado, mais lucro vem. E quem lucra com isso? A CBF, que é a dona dos dois produtos. Então, se a confederação tem dois produtos, um que é uma seleção feminina e o outro que é uma seleção masculina, não tem por que ela não investir mais também na seleção feminina, pelo fato de que é interesse dela, né? Vai render pra ela. Se ela investir, vai render.
Uhum.
Se ela não investir, não vai render, né?
Obrigada, Leandro.
Não, o nosso presidente, ele se preocupa bastante, eu acho. Ele sempre fala, né? Que é que realmente eu acho que a verba não é bem distribuída no Brasil e tal. A gente tem bastante esse problema.
Uhum.
Mas eu acho que o presidente da nossa confederação, ele se preocupa sim. Mas, claro, a gente tem um problema de verba também, né? Que a gente não tem dinheiro à vontade, assim.
Uhum.
E, às vezes, tem que colocar prioridades, claro. Mas ele se preocupa e tal. Só mesmo, é que, mesmo assim, acaba tendo uma desigualdade ali, né?
Eu ia perguntar, assim, tem muita diferença da premiação do masculino pro feminino? É muito grande?
Nos torneios internacionais, as premiações costumam, para não dizer sempre, assim, porque eu não tenho essa informação, mas pelo menos todos os campeonatos que eu jogo, a premiação é igual para o feminino e para o masculino.
Uhum.
Aqui no Brasil a gente tem um campeonato agora,
uhum,
que a confederação acho que criou, assim, e tal, E tem premiação em dinheiro, mas só tem masculino o campeonato.
Uhum. Ah, que beleza. A Confederação Brasileira, você diz, criou a competição?
É, eu acho que foi.
Mas aí ela só premia em dinheiro ou masculino?
É, não tem o um campeonato feminino, na verdade. Nem existe, entendeu?
Entendi.
Ah, sequer existe o feminino.
É, assim, é uma coisa que me deixou bastante chateada. Por outro lado, a gente não tem uma quantidade suficiente de fazer um torneio legal no feminino, sabe? Uma quantidade legal de participantes. E esse campeonato, ele é televisionado e tudo mais. Ele foi feito para divulgar mais o tênis de mesa, como conseguiram patrocinadores e tal. É, que eu acho errado, porque independente se tem muitas meninas ou não, aí que vem o nosso lado, né? Uhum. Independente disso, e as que jogam?
Exato.
E as que estão na seleção, exato, ou quase ali na seleção, e essas? Que culpa elas têm que tem poucas jogadoras?
E como é que você vai incentivar mais meninas, né? Mais jogadoras, se você não faz nenhum campeonato, entendeu? É, a gente fica preso no ciclo vicioso pra sempre, que é aquela coisa, ah, não, mas não vou investir porque não tem. Mas se nunca vai ter se você não sair do lugar. E eu acho que essa é a importância, Carol, e aí fica a minha dica pra você, quando você parar, que é de ter mulheres nas porcarias das confederações, com todo respeito a todas as confederações, não quis dizer porcaria.
Não, ela não quis dizer, mas ela já disse, tá, gente?
Mas assim, entendeu? Precisa de mulheres, porque aí uma mulher vai chegar lá e vai falar, gente, deixa eu te contar, precisa ter uma competição feminina, porque senão não vai ter mulher nunca mais pra disputar as porcarias das medalhas aqui pra vocês, entendeu?
Não, né? É que foi um pouco o que aconteceu com as meninas do futebol também, né? Porque tinha uma seleção muito boa, saiu uma leva muito boa de atletas, mas aí o Brasil não investiu, não continuou, né, nesse processo, e hoje em dia a gente tem um time muito mais fraco do que a gente tinha.
Sim, com certeza. E outros muitos países passaram na frente.
Exato.
Não, e hoje tem muito mais divulgação, hoje tem muito mais oportunidade para elas treinarem melhor do que antes. E antes elas conseguiam resultados melhores porque, mano, era na raça, entendeu?
Então, os outros times evoluíram, né?
Exato. É isso. Além disso, assim, é uma coisa que eu acho que as confederações, não só do Brasil, como do mundo, ainda não enxergaram o potencial do esporte feminino. Porque nenhum país investe muito bem no esporte feminino, com exceção dos Estados Unidos, que tem uma lei lá há 30, 40 anos para isso, para incentivar o esporte igualmente nos dois gêneros. Mas nos outros países, ninguém se investe nisso. Então, é uma grande oportunidade você ganhar medalhas, porque se você começar a investir o mínimo, você vai ter resultados.
Já passa muita gente.
Como, por exemplo, a Inglaterra fez com o futebol feminino. Chegou no ano passado, semifinal da Copa. Foi a sensação da Copa do Mundo, ali uma coisa que ninguém esperava, porque teve 5, 6, 7 anos atrás, eles falaram, opa, peraí, tem uma oportunidade aí, entendeu? Então, né, a gente fica perdendo essas oportunidades. Carol, eu queria entrar num assunto aqui também complexo. Semana passada, a gente até soltou um texto no Dibradoras sobre a Amanda Nunes, a lutadora do UFC, que foi a primeira campeã brasileira, primeira mulher a ser campeã do UFC. E ela, na hora que ela foi levantar o cinturão lá, ela fez questão, né, de falar sobre a namorada dela, falar sobre levantar outra bandeira, uma bandeira de outra minoria também, que é a questão de orientação sexual,
do movimento LGBT.
Ela levantou essa bandeira que é super importante também de ser falada e ainda sofre muito preconceito, acho que até mais do que os outros preconceitos, vamos dizer assim. Você também tem essa
pauta,
bandeira, certo? Essa pauta. Como é que você encara isso no seu dia a dia?
Bom, eu acho que no começo foi um pouco difícil, né? Porque você não sabe como as pessoas vão reagir, como ninguém sabia antes, você escuta, às vezes, piadinha, assim, que como eu disse, das piadas machistas, piadas, às vezes, que nem são dosas, de fato, mas que as pessoas falam por costume, porque já é piada, então todo mundo fala. Então, você já fica com o pé meio atrás, assim, né? Pô, se a pessoa fala isso, será que ela vai aceitar? Então, eu demorei um pouquinho, assim, mas não muito. Eu acho que uns 2, 3 meses pra perceber que quem gostava de mim ia gostar de qualquer jeito, sabe? Se isso fizesse diferença, é porque a pessoa não gostava realmente de mim, da minha pessoa. Então, isso foi uma coisa que me deu bastante força, assim, que me fez decidir que, não, eu ia assumir minha namorada também, e a gente, pô, realmente, quem gosta da gente vai gostar da gente. E eu acho que tem, eu sou cercada de pessoas muito boas, assim, por sorte mesmo. E acho que hoje é bem tranquilo, eu falo com naturalidade, assim. Eu acho que não tenho muito problema com isso. Se eu tiver, eu ignoro, porque é problema da pessoa, assim, eu não ligo muito. A pessoa que não bate muito bem, assim, da ideia.
É bem isso. Parou um pouquinho no tempo.
Se pra pessoa importa, sabe, com quem que eu namoro, com quem que eu fico, a pessoa tem algum problema, porque eu acho que não é da conta dela. Então, eu acho que pra mim é bem tranquilo, e também acho que quanto mais natural você leva isso, eu acho que menos as pessoas se importam também, né? Quando você fica meio assim, é aí que as pessoas falam, quando você fica escondendo, as pessoas ficam fofocando, mas depois que você mostra que é normal, que pra você tudo faz, eu acho que perde a graça do fofoqueiro ficar falando muita coisa.
Justiça. É verdade, Carol. Quem tá falando é a Mayara aqui. Eu achei bem interessante isso, porque eu também sou homossexual e eu acho que é bem importante, não sei o que você pensa, queria te perguntar, inclusive, que as atletas, elas, não só as atletas, né, declarem a sua... Até gosto de usar mais declarar do que assumir, porque eu acho que assumir, a gente assume erros, né? Declara a sua sexualidade, assim, abertamente. Eu acho bem, bem importante, porque eu acho que... Você deve ter sentido a mesma coisa que eu, assim, crescendo, a gente tem muitos poucos ídolos, né, que se declaram LGBTs, né, então, atrizes, sei lá, cantoras, atletas, então acho que essa representatividade é muito benéfica, né, pra às vezes crianças que estão por aí achando que são as únicas no mundo, né, que estão passando por essa situação, então acho que ver que existem pessoas dispostas a bancar essa briga aí é super importante. Queria saber, você falou que você demorou 3 ou 4 meses para falar isso para as pessoas, mas você fala isso desde que você entrou na seleção? Ou você já se declarava homossexual antes? Como foi esse processo para você?
Bom, na verdade, sinceramente, assim, eu já sabia, né? Desde que era pequena, tem gente que já nasce, já sabe. Mas você aprende que a sociedade não vai te aceitar dessa forma, então você, pô, acho que vou ter que ser como a sociedade quer, né? E no começo foi meio assim, no começo eu achava, não, impossível, isso não vai acontecer. Eu nunca vou ser quem eu realmente sou, sabe? Mas eu vou ser meio que o que a sociedade espera que eu seja, o que minha família espera que eu seja. E aí eu até namorava um menino e tal, mas, assim, claro, não que eu não gostasse dele, sabe, mas eu acho que depois que eu conheci minha namorada, e aí a gente virou amigas, enfim, uma longa história, e daí eu gostava muito dela, assim, e eu percebi que não ia conseguir deixar de gostar dela. E no fim ela acabou gostando de mim também.
Gente!
Oi?
A gente tá suspirando.
E aí a gente decidiu ficar juntas, a gente sabia que não ia ser fácil, que ia ter muitos obstáculos, assim, mais do que um casal normal. Até porque ela tava morando no Japão, então tinha questão da distância também.
Nossa.
Mas isso foi em 2014. Eu encontrei ela em 2014, tipo, digo, reencontrei porque eu tinha conheci ela em 2008, fazia muito tempo, mas a gente fazia anos que não se encontrava. E a gente se encontrou no campeonato que foi jogar no Japão, ela foi me encontrar e foi em 2014. E depois a gente ficou conversando, e depois a gente começou a namorar em setembro. Uhum. Acho que pra declarar, né, como a galera disse, pra declarar, acho que foi... no começo, assim, entre o começo e o meio de 2015.
Ah, certo.
É recente, então.
Que bacana, Carol. É. Muito... muito legal ver pessoas, atletas, falando assim abertamente sobre isso. Eu acho que é um grande exemplo que você deixa aí, viu?
Com de verdade. Certeza. Deixa certeza. Eu te perguntar uma coisa, Carol. É, você participou da sua primeira Olimpíada em 2012, em Londres, né? Você fez até aniversário lá na abertura dos Jogos. Tinha 17 anos. Eu queria agora que você fizesse um paralelo da Carol que participou a primeira vez... É, para a Carol que está indo agora, para o segundo ciclo olímpico. E o que a gente pode esperar da Carol lá no Rio? Quais são suas expectativas? O que você busca? Enfim, esse balancinho para a gente.
Olha, como eu disse, né, as coisas aconteceram muito naturalmente para mim. Inclusive, a classificação para 2012 não era esperada. Tanto por mim... Tanto, acho que no pré-olímpico, assim, vendo, meu técnico mesmo disse, quando ele viu a lista de jogadoras, ele colocou mais ou menos as favoritas ali, e ele falou que eu não tava entre as, nem, acho que eu era uma das últimas, assim, que teriam a chance. E não sei, eu treinei muito bem antes do campeonato, joguei muito bem a classificação, consegui a classificação, mas sem esperar muita coisa. E para 2012 eu era muito nova ainda, eu acho que eu fui realmente querendo desfrutar. E hoje, eu não sei se isso é uma coisa positiva ou negativa, eu acho que eu tenho que saber balancear bem, mas hoje eu já penso um pouco mais assim, em resultados, eu conheço a maioria das adversárias, as atletas que vão estar lá, as jogadoras. E medalha, assim, a gente ainda não, acho que não tem muito chances reais de medalha, mas hoje eu já penso mais em... É, como me preparar, eu quero treinar bem, me preparar bem para quem sabe chegar lá e jogar bem. Eu acho que a Carol de 2012 foi lá para, não, claro, não para ficar zoando, né, no campeonato, claro que eu fui para, mas eu acho que eu não pensava tanto e, inclusive, eu acho que era uma coisa boa, assim, né, que você não pensa muito e vai. E às vezes pensar demais te trava, o que acontece bastante, na verdade. Mas eu acho que sabendo balancear bem essa, acho que maturidade que eu ganhei nos últimos 4 anos, com tentar não pensar na responsabilidade, sim levar a maturidade pro lado positivo só, e da mesma forma tentar desfrutar e jogar o meu máximo, assim, com certeza vou lutar bastante para poder avançar o máximo de rodadas possível, né?
Bacana. Com certeza. É, Carol, vamos finalizando aqui antes que Leandro nos expulse do estúdio, que já está ficando tarde. Você também. Você já jantou, né, Carol? Você falou que você ia sair do treino. Ah, que bom. Pelo menos não está com fome.
É que eu falo muito.
A gente também, fica tranquila.
É, não, a gente fala muito aqui sobre a questão da cobertura da mídia com relação a esportes femininos e mulheres no esporte. A gente tá aí às vésperas do início dos Jogos Olímpicos, já na expectativa para ver as galerias de musas, né? Ah. Aquelas reportagens incríveis que a nossa querida mídia esportiva faz. Outro dia teve aí a matéria do namorada de piloto da Fórmula 1, né? Consegue classificação para a Olimpíada. Eu queria saber o que você acha dessa cobertura da mídia com os esportes femininos, como você vê essa cobertura e como ela deveria ser.
Bom, eu nunca tinha pensado muito sobre isso, só que uma vez eu fui dar uma entrevista em São Caetano e o moço que me entrevistou, ele meio que tocou nesse assunto também, e aí eu parei pra pensar, eu falei que realmente, na verdade é uma sacanagem fazer isso, né, porque a gente treina tanto pra conseguir resultados, para aparecer com nossas conquistas ou conseguir o melhor resultado possível e que isso apareça, que nosso trabalho seja valorizado. E aí chega a mídia e só valoriza o que é importante para os homens, que é mostrar as mulheres bonitas. E não mostrar o resultado das guerreiras que treinaram, que deram a vida nos treinos, na preparação para conseguir os resultados. Então, eu acho que essa é mais um exemplo machista, né, da mídia, de, sei lá, do mundo, que só se importa realmente, parece que, para o que é bom para os homens, né, e todo o nosso suor, assim, nossa luta, parece que
Não importa,
é importante,
né?
Mas nem tanto.
Fica em segundo plano, né? Inevitável, não tem como. Ô, Carol, você sabe que dia que você vai competir no Rio? Só pra gente acompanhar, que dia que você tem jogo, já sabe alguma coisa?
Eu vou jogar dia 6, começa dia 6 individual.
Tá.
E começa dia 12, o torneio por equipe.
Ah, bacana.
Arrasou.
Gente, vamos ficar de olho na Carol.
Nossa, torcendo muito.
Expectativas.
Bolinha vai pra lá. Bolinha vai pra cá.
Tênis de mesa.
Maravilhoso. Carol, queria muito agradecer sua participação no nosso programa. Gostei muito. Gostamos muito.
Gostamos, amamos.
Foi um prazer enorme.
Inenarrável. Sim. E fica o convite pra você vir nos visitar aqui na Central 3
em Pinheiros. A gente, inclusive, pode improvisar um tênis de mesa exatamente nesta mesa que temos aqui no estúdio. Porque ela tem praticamente uma rede de tênis de mesa separando aqui a nossa...
Menina.
A gente pode jogar isso aí.
Eu queria,
durante a apresentação do programa.
Eu queria aprender a sacar, igual elas fazem, sabe? Acho bonito.
Ah, é
assim.
Fácil, aí dá pra fazer.
Não, amiga. Eu queria aprender a jogar, que nem elas jogam, porque é muito rápido, velho.
Saque. Saque é coisa maravilhosa.
Eu não tenho a menor coordenação, velho. Sempre fui a do pebolim. Eu sempre escolhi o pebolim. Entre o ping-pong e o pebolim, eu ia no pebolim.
Carol, obrigada mesmo. Vamos falando por aí. E
muito boa sorte.
Boa sorte. Taca a raquete na cara do povo lá. Não dê entrevista se alguém te perguntar do seu corpo. Você fala, me recuso a falar.
E piadinha machista, olha. Fala que você não vai... Fala assim, fale com a minha mão.
Exato.
Se as pessoas fizerem essa piada.
Um beijo, minha querida.
Obrigada, Carol. Beijo. Prazer.
Obrigada a vocês. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aí com vocês.
Falou.
Boa
beijo.
Sorte.
Beijo. Tchau, tchau.
Curti, Caroline Kumahara.
Arrasou. Gente, como é legal falar de outras modalidades que as pessoas simplesmente ignoram, né?
Nossa mesa tenista do Brasil. Vamos passar os assuntos finais aqui do nosso podcast de hoje? Bom, teremos um amistoso.
Olha lá.
Um amistoso. Feminino. Um amistoso inédito. Quase nunca jogamos com a Austrália.
É, sul-sul, né?
Vamos é uma sul, coisa sul. Bem
ah,
assim.
Mas faz um desde a Copa do Mundo não jogamos, né?
É verdade.
E deixa
não
as meninas.
Temos boas lembranças, diga-se.
Exato.
Quem sabe a gente consegue, ao menos... Não dá nem pra chamar de revanche, porque não tem campeonato aqui.
Não vale nada,
né?
Tá bom.
Mas vale a moral.
Tá bom.
Vale a moral.
Vale a moral. Vale a moral.
Olha lá, em Fortaleza, é isso?
É bom para o
Fortaleza.
É. Sábado, 4 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
Olha lá.
Os ingressos pro jogo serão R$5. Custarão R$5 e 1 quilo de alimento não perecível. E esse vai ser o último teste da seleção rumo ao Rio de Janeiro, né? Vamos ver se conseguimos ganhar da Austrália nas vésperas dos Jogos Olímpicos.
Vai ser importante,
hein? E pessoal de Fortaleza, prestigiem, né?
Por favor, hein, manas?
Ah, elas são maravilhosas, né?
Sabadão de futebol lá.
R$5.
R$5 pra ver a Marta, a Formiga, a Cristiane. Tá de graça.
Tá pechincha.
Tá pechincha. Bom, e pra avisar que o Brasil estreia no dia 3 de agosto, né? Diante da China, às 4 horas, no Nilton Santos, vulgo Engenhão.
E eu estarei lá.
Vá!
Estarei lá. Espera, eu tô aqui testando as tecnologias, uns lives, uns negócios pra trazer novidades pra vocês.
Aí você berra lá.
Vocês vão participar junto comigo.
Dá uns berros.
Estreia.
Cadê Maurine? Cadê Rosana?
Eu vou fazer uma musiquinha pro Vadão. Até lá eu componho.
Fora Vadão, fora todos. Que nem disse a Nayara outro dia no Twitter.
Fora Vadão, fora todos. Brasil pois perdeu. São comédia.
Fora Vadão, fora todos. Pois são comédias.
Primeiro a gente tira o Vadão, depois a gente tira o resto.
Primeiramente, fora Vadão. Primeiramente, fora Vadão.
Exato. É assim que a gente vai acabar com a... Enfim, com os maus resultados do futebol.
Vamos lá.
Exposição Futebol nas Olimpíadas. Está rolando no Museu do Futebol, é uma exposição temporária que reconta a trajetória do Torneio Olímpico de Futebol, que está presente nos Jogos Olímpicos desde 1900 como modalidade demonstrativa e passou a ser competitiva em 1908.
Para os hombres.
Para os homens, tá? Fique claro. Porque
o feminino só,
veio só...
96,
88 anos depois dos homens.
Como,
tá?
Né?
Querida.
Pesado. E depois querem exigir a mesma evolução técnica de um e de outro, né?
E posso falar? Eles tiveram 88 anos pra ganhar um ouro.
E não ganharam.
Nem nisso não, eles estão na nossa frente.
O Brasil participou de todas?
Ah, meu amigo, eu não quero saber.
O Tibaldo chegou aqui com o Charles Miller.
Eu quero saber que eles estão lá há mais tempo que as mulheres e nem isso eles têm.
É isso aí.
Não quero saber de mais nada.
Não arrasaram.
É, bom, a exposição tem fichários gigantes, informações, curiosidades sobre torneios olímpicos, painéis, cartazes, uma coisa maravilhosa.
E narrações, não tem narrações de Central 3, não, Leandro e a mim? Eu não vi, eu acho que eu li alguma coisa nessa exposição
do museu.
Que tinha algumas coisas que a Central 3 produziu
Central 3 maravilhoso.
Trajano e coisas que Central 3 produziu.
O que que é, meu querido?
Olá, meninas.
Olá. Olá.
Olha a voz dele! Voz.
Gente, que voz!
Ai, fala.
A Central 3 é a responsável pela produção do vídeo que vocês verão dentro da exposição no museu.
Maravilhosos!
É? Essa rádio é incrível, viu? Só tem pessoas incríveis. É, bom,
inclusive nós,
claro. Principalmente, né? Vamos dizer assim.
Vamos ver, último tópico, vai.
Gente, vai lá no museu, é muito legal, o ingresso é barato e
sábado é for free.
Exato. E domingo tem a passagem da tocha olímpica aqui.
Aí.
A tocha
chegou.
A tocha que eu gosto, brincadeira, gente.
Mayara, vamos censurar essa menina?
Eu não tenho o que dizer.
Meu Deus do céu.
Eu não tenho o que dizer.
Meu Deus do céu.
Bom, gente, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer de São Paulo. É um evento idealizado pela professora maravilhosa Kátia Rubio, para homenagear os atletas que não tiveram a oportunidade de conduzir a tocha pelo país, né? A gente viu a Kátia numa campanha constante aí, falando que quem deveria conduzir a tocha antes de qualquer outro Lua Santana e etc., seriam os atletas, né? Nada mais justo. Então, os atletas que não tiveram essa oportunidade, no domingo, no Pacaembu, poderão ter essa honra. Então, os atletas vão receber uma homenagem. As atividades começam às 13 horas de domingo, 1 hora da tarde, tá? E a recepção da tocha será às 16, todo mundo convidado, vão lá ver a tocha, tentem apagar, faz o que você quiser, taca água.
Tentem apagar.
Taca água, taca fogo, a chama olímpica. Tô brincando. Não deixe a chama, não deixe nossa chama morrer, né?
Não deixe a chama morrer.
Isso é o samba.
Mas eu sou uma pessoa que compõe, Nina. Me deixa compor.
Toda cagada, tá bom.
Eu, hein? Que isso?
Bom,
gente, termos. Vamos lá, respeitar os termos aqui. Que isso?
Desculpa. Bom, gente.
Prazer inenarrável.
Renato está indo pro Rio.
Manhã.
Vá
com
Deus.
Novidades pra vocês.
Eu quero entrevistas
posso fazer uma proposta?
Quero
que a gente pode, a partir de segunda-feira, no nosso próximo podcast, começar a falar só carioquês aqui, ó.
Ah, pode
entendeu?
Ser.
Pô. Eu acho que a gente pode apresentar no clima de Rio de Janeiro.
Pô.
Entendeu?
Legalzão.
Pô.
Maneiro.
Legalzão. Por que não?
Vou tentar.
Por que não?
Vou tentar, tá bom? Falar um biscoito. Traz um biscoito.
Um biscoito, biscoito bobo.
E, então tá, mas Mayara estará aqui comigo, talvez Angélica dê uma passada, enfim.
Estarei direto do Rio.
Tenho certeza que alguém estará aqui.
Eu,
Leandro, Mayara, alguém vai estar aqui.
Porque o Dibradoras é como o sol, não precisa aparecer todos os dias para sabermos que ele existe.
Enquanto eu falo groselha, você fala poesia, tá bom. Beijos, minhas queridas.
Um beijo.
Tchau.